Temos uma longa missão pela frente. Trabalho árduo numa casa que obrigatoriamente tem que ser arrumada, estruturada e organizada.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A equipa, recebendo o Sporting, não foi capaz de oferecer uma vitória a quem chega e a quem parte. O Porto já não estava na luta pelo título, mas no mundo inteiro não há nenhum dirigente tão titulado. Pinto da Costa somou 2.585 troféus em 15.344 dias na presidência do Futebol Clube do Porto. E, no entanto, foi arrasado por André Villas-Boas, o treinador que um dia se sentou na cadeira de sonho para ganhar um campeonato sem derrotas e acrescentar mais uma competição europeia ao palmarés do clube. O que verdadeiramente deixa atónitas as pessoas ligadas ao desporto, mas não só, não é a dimensão da vitória do novo presidente. É a dimensão da derrota do anterior. Como foi possível? Como não houve ninguém capaz de o convencer da tragédia que se aproximava? A campanha, a forma como fez a campanha, carregada de ataques ao principal adversário, sugere que o próprio adivinhava o que estava para chegar e procurou dessa forma inverter o rumo dos acontecimentos. Como se viu, o resultado foi exatamente o contrário. Antes mesmo do Porto 2, Sporting 2, para este episódio, conversamos com um dos adeptos mais conhecidos do Futebol Clube do Porto, crítico há vários anos da gestão de Jorge Nuno Pinto da Costa.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva Miguel Sousa Tavares. Surpreendido com a dimensão da vitória de André Villas-Boas?
Sim, acho que estamos todos surpreendidos. Eu estava convencido que ele ia ganhar, mas uma margem apertada por 55%, máximo 60%, 80% não. Nunca, acho que ninguém estava à espera. Quer dizer que a dimensão da revolta silenciosa dos portistas era muito maior do que aquilo que se suspeitava.
E houve uma outra surpresa, pergunto, também na quantidade de sócios que resolveram ir votar, batendo um recorde por quase o triplo do recorde anterior, que vinha de 1988.
Isso não me surpreende assim tanto. No fundo, votaram 27 mil sócios, que é bastante menos do que aqueles que costumam estar no Estádio do Dragão a assistir ao futebol. Quer dizer que, apesar de tudo, apesar do desejo de mudança, as pessoas movem-se mais para ir ver um jogo do que para participarem enquanto sócios na vida do clube. Francamente, não acho tão positivo assim. Estava à espera que a participação fosse maior, que de facto houvesse mais gente mobilizada. Mas pronto, foi uma grande mobilização, foi bonito ver a democracia em direto no nosso clube também, foi bonito ver isso a funcionar.
Miguel, há aqui uma dimensão muito grande na vitória de André Villas-Boas, o que significa, obviamente, visto ao espelho, que há uma dimensão de uma derrota para um presidente que é o presidente mais titulado de sempre. E o que é que isto significa? O que é que Pinto da Costa não foi capaz de ver o que estava a acontecer nos últimos anos?
Não foi capaz, Paulo. E para mim há de ser sempre um mistério como é que as pessoas que se habituaram ao poder não são capazes de ver o desgaste à sua volta e são capazes de ouvir as voltas dos Yes Men, que no caso do Pinto da Costa eram quase todos obviamente interessados em que ele continuasse, tinham interesses diretos, materiais, em que ele continuasse à frente do Futebol Clube do Porto, e como é que ele não foi capaz de ler os sinais de desgaste e não só se meteu outra vez a fazer aquela rábula de ter que ser convencido a candidatar-se pela 16ª vez, porque ele, por ele, não tinha vontade de o fazer e são os sócios que o empurraram, etc., como não só se recandidatou e pretendia ser presidente até aos 90 anos e durante quase meio século, o que é uma coisa só de si completamente absurda. Alguém que seja minimamente lúcido e inteligente jamais se meteria nisso. Como fez uma campanha absolutamente miserável, absolutamente abjeta em muitos pontos, centrada unicamente em ataques ao adversário e depois no final centrada em promessas e realizações de tudo aquilo que não tinha feito em 42 anos. Quando eu vejo, por exemplo, a sua candidatura dizer que o objetivo financeiro vai ser reduzir despesas e aumentar receitas, eu penso, mas isso é óbvio, mas é por isso que ele vai ser apiado. O que é que ele esteve lá a fazer estes anos todos? O Futebol Clube do Porto está praticamente falido, com uma dívida de 500 milhões de euros, e é inacreditável que só à beira das eleições e em desespero é que ele se lembre de vir dizer uma coisa destas. Só à beira das eleições é que ele diga que acabaram os prémios para os administradores. Como é que se pode estar a distribuir prémios aos administradores num clube que estava falido, num clube que devia o dinheiro que deve a toda a gente, numa sociedade anónima que jamais pagou um tostão de dividendos e andava a pagar prémios aos administradores? Isto é de uma cegueira inacreditável. Incrível. E os golpes finais que ele fez de empenhar o clube numa academia no mês das eleições, na construção de uma academia, empenhar 30% das receitas do estádio durante 25 anos, a renovar com o treinador a 3 dias das eleições, todas essas golpadas eleitorais acabaram por se virar contra ele próprio. Eu acho que isso foi verdadeiramente o canto do cisne. Acho que 80% dos sócios perceberam que o que estava em confronto frente a André Villas-Boas não eram apenas projetos e gerações diferentes, era mesmo um estado de loucura terminal da parte de Pinto da Costa.
Apesar disso, e já lá vamos ao estado do clube, pergunto, Miguel, se apesar disso, tudo aquilo que em títulos obviamente deu Pinto da Costa e em grandeza ao clube, deve merecer uma atenção por parte da nova liderança para haver uma homenagem ao que fez Pinto da Costa nestas 4 décadas que esteve à frente do clube?
Olha, Paulo, eu ao longo destes meses falei com muitos portistas e muitos deles que eu admiro, de quem sou amigo, estavam a apoiar a candidatura de Pinto da Costa, alguns da própria candidatura, e o argumento que eles usavam sempre é que estavam com Pinto da Costa por uma questão de gratidão. Eu lembro de uma frase que dizia um político francês do início do século XX, Clemenceau, dizia que a ingratidão para com os grandes homens é sinal das grandes nações. Nós podemos extrapolar de nações para instituições e pensar que foi isso que aconteceu no Futebol Clube do Porto. Mas a esse argumento eu contraponho que não é saudável, não é de boa gestão que alguém se perpetue ou se queira perpetuar à frente de uma instituição apenas por uma questão de gratidão. Acho que é um sinal de fraqueza. É um sinal de fraqueza de quem quer fazer isso. E é um sinal de desistência de quem o quer manter no poder apenas por essa razão. Eu penso que, obviamente, todos os portistas jamais esquecerão aquilo que Pinto da Costa fez ao transformar um clube de aldeia praticamente num clube do mundo. Eu pessoalmente jamais esquecerei de ver na praia de Copacabana bandeiras do Futebol Clube Porto hasteadas nas barraquinhas de comes e bebes daquilo. Ver miúdos no mundo inteiro com camisolas do Futebol Clube do Porto não é uma coisa que nunca esquecerei. Agora, a homenagem que deve ser feita a Pinto da Costa vai depender muito da forma como ele passar de mãos o clube. Eu acho que não começou bem com o silêncio dele, não começou bem com o comunicado que foi feito pela lista dele, e vamos a ver, vai ser determinante estes 15 dias até que a atual direção passa a pasta à futura direção, vão ser determinantes, porque eu tenho medo, espero que não aconteça, mas tenho medo que nestes 15 dias se consumam mais algumas golpadas do género de fazer contratos com empresas de amigos, de fazer pagamentos à frente de outros que são devidos também a empresas ou a amigos. Tenho muito medo daquilo que André Villas-Boas descobrirá quando começar a abrir gavetas no Estádio do Dragão, e portanto eu acho que disso vai depender a homenagem devida, porque uma coisa é reconhecer e agradecer aquilo que Pinto da Costa fez no passado, outra coisa é ser confrontado com um clube que possa estar bem pior do que aquilo que já se sabe que está.
Nesse sentido, Miguel, a nova liderança do clube está obrigada a falar toda a verdade à massa associativa que elegeu, mesmo que essa verdade seja bastante dolorosa e implique que alguém tenha que assumir responsabilidades pelo estado do clube?
Com certeza que está, e André Villas-Boas já o disse, creio que numa entrevista à TSF, que será implacável com todos aqueles que descobrir que o utilizaram o Futebol Clube Porto em benefício próprio, e eu acho muito bem que o seja. Acho que ele não pode entrar numa postura vingativa de ajuste de contas. Agora, tudo aquilo que de facto representar atitudes no passado ou no presente recente que deliberadamente visaram defraudar o Futebol Clube do Porto em benefício próprio ou em benefício da candidatura de Pinto da Costa, deve ser denunciado aos sócios publicamente, e se tiver matéria criminal deve ser denunciado às autoridades competentes, sem dúvida nenhuma.
Uma auditoria impõe-se ou não é preciso tanto?
Eu não sou grande fã das auditorias, porque se agastam durante muito tempo, demoram muito tempo, quer dizer, acho que prefiro auditorias feitas com o Ministério Público, embora ele também não seja conhecido por ser propriamente um pepe rápido, mas acho que aquilo que for imediatamente passível de ser denunciado deve ser imediatamente denunciado, mesmo que passe por uma auditoria. Agora, o que eu acho que André Vilas Boas devia fazer, e compreendo que não o tenha feito ontem, foi uma noite de festa, ele teve um discurso conciliador, conforme convém, porque esta é uma altura de unir os portistas e não de dividir os portistas, mas penso que ele deve dar sinais de que nesta fase de transição, nestes tais 15 dias, previstos estatutariamente, e que eu espero que sejam mesmo 15 dias, se espera que a atual direção do Futebol Clube do Porto se considere ela própria que está apenas em gestão, que não continue na sua plenitude de funções, e portanto que não comprometa o Futebol Clube do Porto em negócios futuros, de que a atual direção depois terá que herdar em condições danosas. Acho que ele deve deixar esse aviso muito claro. Uma coisa é aquilo que foi feito para trás, e que terá sido danoso para o Futebol Clube do Porto, e que terá que ser investigado e denunciado. Outra coisa é aquilo que poderá ser feito neste período de 15 dias, e que isso, se causar danos ao Futebol Clube do Porto, ou embaraços financeiros à futura direção, será mais do que danoso, será verdadeiramente uma atuação de má-fé.
Uma última pergunta, quando questionado sobre Sérgio Conceição, Vilas Boas respondeu que não tinha substituto. Se fosses presidente do clube, mantinhas ou substituías o treinador?
Bom, eu acho que o Sérgio Conceição auto-admitiu-se do Futebol Clube do Porto quando assinou o contrato com Pinto da Costa dois dias antes das eleições. Ele praticamente demitiu-se do Futebol Clube do Porto. Embora eu também pense que já antes disso o Sérgio Conceição tinha decidido que se ia embora do clube, mesmo que Pinto da Costa viesse a ganhar, porque ele sabe muito bem a situação financeira do Porto. Para ele tornou-se claro, quando o Pinto da Costa vendeu no início da temporada Otávio, que era o jogador mais importante do Futebol Clube do Porto, à revelia de Sérgio Conceição, e praticamente sem o avisar, e a partir daí ele percebeu que o Pinto da Costa não tinha condições para lhe dar uma equipe capaz sequer de lutar pelo título nacional, nem este ano, nem no próximo ano. E portanto eu creio que ele já tinha decidido na sua cabeça ir-se embora. Mas ao entrar descaradamente na campanha eleitoral, do lado de Pinto da Costa, ao deixar-se servir como muleta de um dos candidatos a dois dias das eleições, eu acho que Sérgio Conceição claramente se pôs, demitiu-se do Futebol Clube do Porto. Espero que ele tenha, e terá com certeza, porque é um grande profissional, que tenha a humildade profissional de fazer o melhor, de ganhar já hoje ao Sporting e de levar o Porto, tentar fazer o melhor para levar o Porto à conquista da Taça de Portugal. Agora, depois disso, parece-me óbvio que ele não tem futuro no clube. Do lado de André Vilas Boas, mas é evidente que ele não tinha que ter, neste momento, um treinador substituto, e se dissesse que tinha, estava a dar um tiro nos próprios pés.
Propostas para ouvir podcasts da SIC e do Expresso, a cantora e compositora Bárbara Tinoco é entrevistada por Daniel Oliveira no Alta Definição e fala da sua hipocondria, garantindo que não viaja para sítios que não tenham hospitais que a possam salvar. No curto-circuito, Rita da Nova fala da sua experiência em Erasmus para defender que é uma maneira de experimentar ser adulto quando ainda não se é adulto. No podcast Na Realidade é Ficção, Renato Godinho conversa com Joana Alvarenga, Joana Anas, Nelson Antunes e Tiago Barroso, os protagonistas de Rebel the Way, de 2008. E um deles garante que na altura havia mais liberdade para fazer personagens que hoje seriam polémicas. As pessoas são livres, mas são condenadas pela sua liberdade. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.